Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Como estão as práticas de expedições no Brasil?
Qual é o melhor lugar no Brasil para fazer uma expedição de caiaque?
Como uma expedição de caiaque pode influenciar na minha vida?
É preciso saber nadar?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves, o arroba restringido das redes sociais, entusiasta das atividades dos esportes outdoor, velejando aqui nessas mais diversas formas de conhecimento, grande apaixonado pela natureza.
Eu sou Redi Siqueira, um carioca morando em Vitória que curto escalar, correr e fazer expedições de caiaque.
Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, sou escaladora e entusiasta dos esportes ao ar livre.
Eu sou Christian Fuchs, eu moro em Atibaia, de São Paulo, e trabalho com canoagem e fabrico caiaques oceânicos também.
O Na Trilha de hoje apresenta uma maneira de você flutuar nesse mar de informações que é a vida oceânica, remando em direção ao conhecimento. E sem naufragar no tempo ou ser arrastado por uma onda contrária, falaremos sobre expedições oceânicas de caiaque. E nesse papo, você vai perceber que apesar da aparência de esporte solitário, realizar uma longa expedição é uma excelente oportunidade de fazer novos amigos, conhecer destinos, localidades e até mesmo culturas de pouca visitação e viver uma experiência de uma vista privilegiada da natureza. E justamente pela pouca popularidade desse tipo de atividade aqui no Brasil, que o Na Trilha convidou a maior autoridade brasileira no assunto, para a gente ter essa certeza que ao final deste episódio, você vai ficar com uma outra visão a respeito de navegar de caiaque. Esse papo você confere agora. Primeiramente, trazer para o ouvinte aqui que o Christian Fuchs já é de casa, né? Por mais que já tenha alguns anos que ele não participa com a gente aqui, mas nem por isso a gente não tem tantos anos e não tem tantos meses que a gente fica sem se falar. Se não sou eu mesmo, é até mesmo, de repente, o Redi, que faz curso, que viaja com ele. E aí surgiu esse assunto, surgiu a necessidade, surgiu o tema da gente falar sobre expedições. E confesso a vocês que eu não consegui me entender muito bem como é que a gente poderia desenvolver esse assunto. Eu entendo a importância, principalmente a relevância de a gente falar disso. E nada melhor que trazer uma excelente autoridade, né, que é o Christian Fuchs, para estar junto com a gente. Fuchs, eu queria primeiramente, cara, agradecer a parceria, agradecer a amizade acima de tudo. E esse tempo que você está dedicando para estar junto com a gente aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Conta pra quem tá te conhecendo agora, pra quem tá te ouvindo pela primeira vez aqui no Na Trilha e ainda não ouviu os outros episódios, fala um pedacinho aí do seu histórico no mundo do caiaque. Como é que a gente consegue sintetizar isso? Porque eu sei que é vasto esse currículo seu aí, né?
Prazer estar de novo aqui.
Tamo junto.
Então vamos lá, nem eu sei como é que começa essa história aí, na verdade. Eu já fui engenheiro, trabalhei 10 anos em empresa e em 2001 eu já remava. Antes de 2001 eu já remava e fazia esportes náuticos bastante. Foi quando, acho que em 95 mais ou menos, eu fui convidado com os amigos aí para dar uma volta na Ilha Grande de caiaque. E aí eu conheci o caiaque oceânico, né? E fiquei impressionado assim, com a capacidade. Uma embarcação tão simples, um caiaquinho movido a remo, de dar uma volta de 100 km em vários dias, com capacidade de levar tudo que eu precisava dentro, comida, roupa, equipamento. Acabei juntando com mais uns amigos e começamos a fazer várias remadas aí pelo Brasil, expedições, que eu sempre curti desde moleque. expedições longas, assim, tanto faz a pé, de bicicleta, de carro, de caiaque, etc. Né? E aí comecei
Mas
a fazer...
Mas em quantos anos isso?
Ah, talvez uns 25.
Só.
Isso mais sério, né? Porque eu tenho foto de 10 anos de idade fazendo as primeiras expedições.
Rapaz, você sabe que isso é uma prática de muita gente, né? Principalmente entre as atividades de aventura, né? Esportes ao ar livre. E não tem nenhum problema nisso. Mas a gente pergunta às vezes pra alguma pessoa, rapaz, quando é que você começou a fazer essa tal atividade? Aí perguntam pra mim, né? Ah, Renan, desde quando você começou a escalar? Citando como exemplo. Ah, eu escalo desde que eu era criança, né? Quando eu era guri, 5 anos, eu subia árvore e tal. E aí, você é um dos poucos aqui que tá falando de maneira séria, começou já com a prática diretamente, né? E não romantizou e jogou lá pra infância. Não, eu tinha um barquinho que eu gostava.
E aí eu fiz, com esses amigos, nós fizemos várias expedições maiores. A primeira foi do Rio de Janeiro até São Paulo. Aí fizemos o litoral sul da Bahia. E aí comecei a fazer nas férias, eu tinha que aproveitar para programar essas remadas maiores. Aí. E aí em 2001 eu abandonei a engenharia e em 2005 eu comecei com uma agência de turismo especializada em caiaques oceânicos. Então, em 2007 eu comecei a fabricar caiaques oceânicos porque o pessoal vinha para curso, não tinham caiaques adequados para prática de expedições, etc., mais virados para velocidade, né? Então nós começamos a fabricar e você começa a entrar no mercado, você começa a fabricar equipamento, ah, falta tal equipamento. Eu falei, putz, eu sempre tive um sonho, eu sempre gostei da ideia de fabricar no Brasil. Botar a mão de obra aqui dentro, não trazer de fora simplesmente, né? Desenvolver os equipamentos aqui com melhor preço, com melhor com tecnologia que dá para você fazer aqui dentro. E aí, quando você vê, você tá atolado até o pescoço.
E aí você começou a dar aula, você começou a viver disso especificamente?
Isso, aí desde 2005, né, eu tava, antes disso eu tava tentando levar os dois ao mesmo tempo, mas quem faz tudo não faz nada, né? E eu falei, não, chega, abandonei as outras coisas que eu tava fazendo, educação ambiental, tentando fazer uma parte de importação de equipamentos esportivos da Alemanha, mochila, barraca. Abandonei tudo, falei, quer saber, vou me dedicar. Dei um tiro no fundo do meu próprio barco, né? Falei, agora não tem mais volta, agora é só pra frente que a gente vai, né? E aí eu comecei com os cursos, com um amigo meu, Fábio Raimo, que era instrutor de uma tal de ACA, American Canoe Association, que hoje é a maior associação de canoagem do mundo. E 2 anos depois eu me formei instrutor, e hoje em dia eu sou formador de instrutores, né, da ACA. Hoje, atualmente, o único formador de instrutores na América do Sul. Estava fazendo as contas outro dia, até me assustei. Tem mais de 120 alunos e instrutores formados aqui entre Brasil, Argentina e Chile, né?
Caramba!
Isso já tem tempo, né, Fux? Essa sua formação, tem tempo que você tá fazendo formação de remadores, não é isso?
Não, remador de formação de instrutores de remo.
Formação, né? Isso aí. Uhum.
É, isso começou faz 8 anos que eu me formei formador de instrutores. E começou mais com um desafio pessoal, né? E aos poucos a gente começou a criar demanda, começou a existir uma demanda, né? Argentina, principalmente, tem muita gente que rema lá. E o pessoal é interessado em se profissionalizar, né? Porque eles recebem muito estrangeiro, eles têm Patagônia, eles têm muitos lugares que Bariloche, por exemplo, tem mais de 12 operadores de caiaque oceânico só no lago de Nahuel Huap, lá que já fui dar uns 2 cursos para lá. É um lago com 8 graus de temperatura de água, com neve no redor, né? E a gente reclama aqui da nossa água fria de 22 graus, né?
Tudo isso sem roupa de neoprene, né?
Aí você vai com roupinha adequada, mas no primeiro curso lá a gente foi neoprene, pensa no lugar frio, viu? Que a gente sofreu demais.
Jesus.
Mas hoje em dia você tem equipamento adequado que você molha a cabeça e as mãos só, né?
Mas assim, ouvindo você falar, né? Eu sou o único formador de instrutor em caiaque, né? Eu lembro que na primeira participação que você tinha com a gente aqui, você já era, né? Há 4 anos atrás, e você falou agora que há 8 anos atrás que você alcançou esse título. Título não, né? Você alcançou isso, né? Enfim.
É, me formei.
Você se formou nisso. E de lá pra cá, você ainda é o lobo solitário aí nessa categoria, né?
É o que eu te falei no começo, né? A gente, como em qualquer profissão, você vai se dedicando, você vai estudando, você vai se formando. E o cara, canoagem é uma coisa que você não vai ficar rico nunca, né? Não tem jeito, no mundo inteiro. Mas você tem que se dedicar e você tem que fazer eu curto fazer o que tá ao meu alcance para fazer de melhor, para oferecer um melhor serviço, né? Um melhor, como é que eu posso dizer?
Melhor entrega, né? Melhor qualidade, enfim.
E chega uma hora que também, pessoalmente, você quer botar um desafio, né? Botar uma cenourinha para correr atrás, para você evoluir, para você se manter motivado, né?
Mas, Fux, com um litoral tão vasto que nós temos aqui no Brasil, você ainda não ficou rico com isso?
Pois é, a gente tem, é o que eu falo, acho que o Brasil é a próxima potência mundial da canoagem. A gente tem condições aqui o ano inteiro. Você imagina nossos vizinhos aqui, o mundo inteiro, na verdade, rema com água fria. Os nossos vizinhos, Argentina e Chile, tem muito mais remador. Não dá nem para comparar, vamos dizer, só Rosário. Eu fui dar um curso em Rosário, no Rio Paraná, é um rio barrento, não tem nada demais, é um lugar bonito, com umas áreas de mangue, umas áreas de o rio ele abre, forma umas ilhas, são 20 mil caiaques só em Rosário. No Brasil, acho que deve ter uns 2 mil, mais ou menos.
Trazendo já uma particularização, você mencionou aí, né, água fria, influencia alguma coisa na... A água fria ou a água quente, água morna no desempenho da viagem, ou é só conforto mesmo?
Não, influencia bastante, na verdade, principalmente com o risco de morte, né? Ah. Imagina você remar numa água 8, 10 graus, 15 graus, você caiu na água, você tem, sei lá, em 20 minutos você começa a correr risco de vida. Aqui, se o cara cai na água num curso que a gente dá no verão, aqui é difícil de tirar os caras de dentro da água, porque que tu não cai na água, tá uma delícia.
Sim, aí
você
refresca,
quer ficar 4
né?
horas dentro da água. Então você não leva tão a sério, né? Você leva. Se você pegar qualquer gringo, eles têm medo da água. Vamos dizer, eles respeitam a água. Sim. Nós vamos andar de caiaque, mas eles não entram na água, né? Não existe essa de parar e entrar na água. O brasileiro, ele conecta a canoagem. Ah, eu vou remar? Não, mas a água tá fria, mas você não precisa entrar dentro da água. Mas por quê? O brasileiro conecta. Eu vou remar, então eu vou me molhar, eu vou cair dentro da água, né? Isso é natural pro brasileiro. Pro estrangeiro, isso não existe, né? Eles têm até esse negócio de entrar pra dentro da água, uma coisa que eles não fazem, mesmo se a água tá quente, porque eles estão tão acostumados que a água é o perigo de vida,
sim,
né? É um inimigo deles, que eles têm uma interação diferente com a água que o brasileiro tem.
E como é que tá essa relação no Brasil, o Fux? Por mais que você falou aí, né, que comparavelmente os nossos vizinhos aqui, a gente tá em 10% quase, né, do contingente dos gringos, né? Você mencionou lá 200 mil e o outro é que a gente tem 2 mil e o tamanho e a população é muito maior, né? Mas você também mencionou que o Brasil, ele tem aí uma potência, tem um potencial de ser destaque ou ser referência ou até mesmo um grande mercado mundial. Mas atualmente, como é que está esse mercado aqui dentro? Como é que está a prática esportiva de expedições com caiaque no Brasil?
Na verdade, eu comparei Rosário, a cidade de Rosário, que é uma cidade de 1,5 milhão, um pouquinho maior que Campinas, né, com o Brasil inteiro.
É só Rosário?
Só Rosário, com uma cidade de 1,5 milhão, que é a
caramba,
terceira cidade maior da Argentina. Que é a cidade que mais se rema, eu acho que no mundo, pela quantidade de caiaques lá. Como tá a expedição, isso é uma coisa interessante. Na verdade, o público hoje está procurando coisas mais rápidas, mais fáceis de fazer, né, que não durem tanto. Então, expedição não é uma coisa que tem uma procura grande. Sempre vai ter, porque tem os amantes de expedição, de sabe o quanto legal é uma expedição, uma viagem dessa, o quanto de benefício você tem com isso. Mas é uma coisa onde você vê a tendência mundial assim, do pessoal ir para coisas mais fáceis, tipo o stand-up, né, o SUP. O pessoal
aí,
hoje em dia...
Daqui a pouco a gente começa a receber e-mail da galera do stand-up, né? Não é fácil, não! mas por favor, segue aí, Hulk.
Não, é mais fácil em termos de equipamento, né? Vamos dizer.
O cara se justificando, né?
Então, hoje a parte de canoagem foi muito, cresceu demais. Cresceu a canoa havaiana, o Espírito Santo, inclusive, está explodido. E o surf ski, que é um caiaque mais de competição, mais rápido, vamos dizer, comparado com uma bicicleta de estrada, uma speed, né? Uma speed e uma bicicleta de cicloturismo, né?
O Christian não forma só instrutores, né? Você forma gente nova também. Você tem vários cursos, cursos de nível básico, né? E por aí vai. Como é que tá essa movimentação? Você tem tido público para isso? A galera tá indo pro esporte, né? Você tá falando aí que você acha que o povo migra muito mais pro SUP, né? Pra Havaiana, então, nossa, tá uma febre. E o surf ski do que o caiaque oceânico mesmo?
Tem bastante, a procura tá boa, na verdade, tá grande. A gente tem os instrutores formados no Brasil, que são todos amigos, no fundo, né? É lógico, se o cara me liga do Rio de Janeiro para fazer um curso, eu prefiro indicar o Jorginho, que dá curso no Rio de Janeiro, do que fazer o cara vir até São Paulo para ter um curso, não faz o mínimo sentido, né? Ah, esse foi meu objetivo nos últimos anos, de formar mais gente para você conseguir ter a instrução mais fácil, mais perto de quem precisa, né? Com menos investimento, é óbvio, né? O caiaque oceânico em si, ele é alguma coisa que exige um pouco de técnica de autorresgate, técnica de remada com vento, um pouco de noção de tempo, né? De previsão de tempo, para você saber o que que você, quando você deve entrar na água e quando não. E é uma coisa que toma tempo, não é um negócio tão instantâneo, né? Geralmente o pessoal que quer começar a busca por cursos, na verdade, é o pessoal que quer começar, que está a fim de se instruir melhor para ter uma atividade mais segura, para ter saber o que está fazendo, né, na hora que for para o mar. Infelizmente, a gente tem visto agora, está aumentando muito o número de remadores, principalmente pescadores de caiaque. O pessoal está explodindo de vender caiaque de pesca. Infelizmente, esse último mês teve duas ocorrências aí, dois caras desaparecidos no mar aí, e quando você vai ver, por ignorância, na verdade, né? Por negligência, por falta de colete, por falta de conhecimento, ele saiu na hora errada, tempestade entrando.
É porque são primeiros pescadores e não remadores, né? Eu quero comprar um caiaque para pescar, não para remar, e aí eu não tenho aquela prática, então... É a mesma coisa, vou comprar uma bola para jogar futebol, chega lá, toma um carrinho e se quebra todo.
É, interessante isso. Um agravante, você tá no mar, né? Uma Sim. coisa é você fazer caminhada, um cara que não sabe nada vai fazer caminhada, ele pode se perder, ele pode ficar um tempo, mas, vamos dizer, o problema é no mar, ele não sabe nada, ele pode estar entrando num lugar que ele corre sério risco de vida. Apesar da nossa água não ser tão gelada, se o cara, o que aconteceu, falar, não vou usar colete porque eu sei nadar, etc. Saiu para pescar, um vento pegou, capotou, se separou do caiaque.
Pronto.
E foi achado uns dias depois, infelizmente.
Então, acaba sendo aí a negligência o principal fator de risco aí. E dentro aí desse contexto, Fux, você mencionou o Espírito Santo aí explodiu na canoa havaiana, né?
Isso.
Tem mais algum outro destaque nacional aí que tá despontando de desenvolvimento e procura ou até mesmo a prática do caiaque?
Então, isso é engraçado. Na Argentina, por exemplo, não existe canoa havaiana e não existe surf ski, tem muito pouco. Lá é muito mais o caiaque de travessia, o caiaque de expedição. É, o pessoal acho que tem essa cultura outdoor muito mais no sangue do que brasileiro em si, né? O argentino, ele vai para a montanha, ele vai fazer os esportes, ele vai velejar. Eu fui dar um curso em Tigre, por exemplo, em Buenos Aires, e o que você vê de gente usando ambiente náutico, né? Tanto faz com barco a remo, com barco a motor, com aquele remo de costas, assim, casal de velhinho, 70 anos, assim, os dois remando no barco, você vê grupos de caiaque, você vê grupos de veleiro, tem muita gente que aproveita. E a gente já teve isso no Brasil, né? Infelizmente, falta de incentivo governamental, falta de... A gente tem cada vez menos, né? Eu velejava muito na represa de Guarapiranga. E era comum você ver as três raias lotadas todo final de semana com competição de vela. Hoje é raro você ver uma regata acontecendo na represa inteira.
Nossa,
mas você acha que a causa disso é falta de incentivo, falta de estímulo das pessoas de quererem estar fazendo isso, né? O público brasileiro não está ligado nisso. Ou, por exemplo, né, a gente sabe que equipamento de caiaque é super difícil. Às vezes você não tem o equipamento, né? Hoje em dia a Havaiana tá em moda, né? O SUP está em moda, você encontra isso em qualquer lugar, né? Já o caiaque oceânico tem pouca gente fabricando no país, né?
É, a demanda ela anda junto com a oferta, né? Então você tem mais demanda hoje em dia, tem um monte de gente fabricando canoas havaianas. Por quê? Porque começou a crescer muito o número, né, de praticantes, o pessoal acaba crescendo a gente que fabrica para dar conta dessa demanda. O caiaque oceânico ele sempre nunca explodiu em termos de mundo, assim, né? Mas ele tem sempre uma constante crescida. Exige um pouco mais de equipamento, né? Exige um pouco mais de... Não é tão simples assim, vamos dizer, como um stand-up que você compra a prancha, o remo e beleza, né? Em 10 minutos você tá remando.
De novo arrumando problema com a galera do stand-up, né? Olha aí.
De jeito nenhum, adoro a galera do stand-up.
É, mas eu acho que essa questão do incentivo realmente é bem relevante, porque você está falando aí da canoa havaiana aqui no Espírito Santo. O que começou a movimentar mais a canoa havaiana aqui no Espírito Santo foi que alguns campeonatos vieram para cá. E isso chamou a atenção da galera, né? Da galera que produz, que vende, que quer participar do esporte. É um esporte coletivo. As pessoas às vezes têm um pouco de receio de ir para o mar sozinha, mas aí indo em grupo é mais fácil. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né?
É, mas é uma discussão válida, sabe, Lúcia? E Fux também. Mas eu acho que o que vem primeiro, o campeonato ou os praticantes, né? O que vem primeiro, ovo ou a galinha? Então, eu acho que essa é uma discussão para um outro programa até, né? Senão a gente vai ficar viajando aqui e para entender. Mas eu acho bacana que ter atividades, ter competição, você abre a atividade para um público novo, né? E isso é muito bom também.
É, eu diria até com a parte de incentivo do governo em fazer isso, por exemplo. Eu não sei como é que é no Espírito Santo, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem poucos lugares para entrar na água, porque Copacabana, Ipanema, a Barra, são todos lugares muito expostos, né, pro mar. Então você entra ou na Urca, ou para dentro da Guanabara, no Botafogo, ou na Praia Vermelha. E você não tem lugares públicos, lugar de acesso fácil para você conseguir chegar na água. É, os lugares são todos via marina. Em São Paulo também, você vai na Guarapiranga, por exemplo, você tem represa de Guarapiranga, você tem pouco lugar para você conseguir uma rampa pública, uma praia para você conseguir entrar com o seu caiaque, né? Que não seja por um clube, que não seja pagando. Aqui na represa também, sistema Cantareira... Nas praias, sim, óbvio, né? Mas em lugares assim, é o que você não vê. A Argentina, você tem lugares públicos e bem estruturados, né? Você tem banheiro, você tem vestiário, você tem uma praia com areia, você tem muito mais acesso, né, a pessoal que quer praticar do que com baixo custo, né? E algo, incentivo estatal, vamos dizer.
É, só falando aí falando dessa parte aí de incentivo, né? O Fugo estava falando muito de incentivo governamental, mas tem uma coisa também que a gente podia estar trabalhando mais nisso. Eu tive contato com algumas pessoas, inclusive uma pessoa estava vendendo um caiaque oceânico porque ele simplesmente tinha medo de ir para o mar sozinho. Ele morria de medo do caiaque virar. Então, assim, as pessoas têm uma visão ainda de que o caiaque chega a ser perigoso, né? O cara chegou a comprar o caiaque para remar e tudo, mas não conhecia a gente, não tinha com quem remar. E isso intimidava muito, muito ele. Tanto é que ele se desfez do oceano.
Então, aqui a gente trouxe essa contextualização, né, do que praticamente é uma expedição, de como que ela se aplica, de como que são realizadas essas atividades aqui no Brasil e até mesmo em outros países. E agora vamos falar um pouquinho de um assuntos mais, um pouco mais profundos, né? Mais aprofundados.
Quais os grandes roteiros que a gente tem aqui para prática no Brasil? Os melhores roteiros? Você já fez vários, né?
Isso, eu trabalho basicamente aqui na região de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Que para mim, eu já remei praticamente o litoral quase todo do Brasil. E para mim é um dos litorais mais atraentes, com temperatura melhor, não tem tempestade, o clima mais ameno e praias lindas com vegetação bem preservadinha. Mas a gente tem basicamente o litoral inteiro do Brasil e rios também, não só no litoral, né? Para dentro, então Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é um dos lugares que mais se rema caiaque no Brasil. Eles têm uma sequência de lagos, lagoas, né, que vai lá de Osório até o Rio Grande do Sul, até o final do Brasil. São várias lagoas interligadas lindas, que você não precisa ir para o mar, porque lá o mar é muito violento. E muita gente aproveita esse sistema de lagoas, né? Na Argentina, por exemplo, também pouca gente rema no mar. A maioria rema em rios e lugares mais abrigados.
Mas se você tivesse assim que falasse, poxa, um lugar que eu queria fazer de novo, queria voltar, qual seria?
Oh, eu gosto muito pessoalmente.
Vai complicar ele, Lúcio, dessa pergunta, cara.
Não, ele falou que todo o litoral é muito, muito bonito, mas se ele tivesse que fazer uma viagem, uma expedição novamente, para qual lugar ele iria novamente?
Ô Fux, eu vou te ajudar. Olha só, são 7.490 quilômetros de extensão da costa brasileira, né? Dentre todos os roteiros que você fez, que você curtiu vários, o litoral brasileiro é lindíssimo e tal. Tem algum que você gostaria de destacar? Não é que seja o melhor, não é que seja o que você mais curtiu, e é esse que é o favorito, mas tem algum que você gostaria de destacar por sua beleza ou a facilidade de realizar? Enfim, alguma particularidade. Traz pra gente aí. Salvei, ajudei ou não?
Beleza, vamos lá. Acho que no roteiro, principalmente, eu curto pelo menos não só a parte geográfica do local, se é bonito, se não é, mas também as pessoas, a parte cultural, né, que faz permear esse negócio todo e faz ficar muito interessante. Eu curto muito a região do Lagamar, né, de Iguape até a Ilha do Mel, sul de São Paulo, norte do Paraná. São canais de mangue super preservados, uma área de Mata Atlântica super preservada, com a fauna, com boto, com guará vermelho, com... Putz, um lugar fantástico. Super abrigado de remar e com uma cultura caiçara, onde você vai poder parar, comer, você para numa vila da Ilha das Peças, em Tibicanga, o cara vai te trazer uma bacia de camarão fresco pescado na hora, que você fica de cara, né? Fala, putz, não quero nunca mais sair daqui. Que não tem nada a ver com a remada, mas ele dá um...
Aí, tá vendo?
Então, de modo geral, a recepção é sempre muito boa em todos os lugares, né?
A maioria das vezes, sim. É, porque o pescador sabe o que você passa dentro da água. E quando ele vê você chegando numa embarcaçãozinha menor do que a dele, a remo, sem motor, ele até se sensibiliza, né? Fala, esse cara aí tá precisando de ajuda.
Precisa de ajuda, né?
Até porque ele olha pra sua embarcação e fala, olha como se fosse um ET, né?
É, o cara fica meio doido, né? O que esse cara tá fazendo com esse barquinho lá dentro do mar, né? E outra área que eu curto muito também é essa área de Paraty, Ilha Grande, Saco do Mamanguá, Juatinga, que é... Você pode ter áreas abertas, para o mar aberto, né? E pode ter áreas totalmente abrigadas, com uma vegetação linda, né? Com um verde fantástico, né? Uma serra super preservada também, do lado da água, com um monte de baías, praias... praias desertas para acampar, que hoje em dia tá até raro, né, você achar uma praia deserta para você conseguir acampar tranquilo e curtir. Né?
E isso aí independe da época do ano, ou Fux? Eu tenho alguma época que é melhor? No verão, no inverno?
Eu prefiro até remar no inverno aqui na nessa região, porque não esfria tanto, né? Agora mesmo nós estamos no inverno e lá embaixo, esse ano ainda não botei nenhum casaco para remar. Tava temperaturas super tranquila, a água chegou no máximo a 19 graus, que não é uma água fria, né? Você não vai ficar dentro da água também, mas no inverno chove menos e você tem mais sol, o dia é mais limpo, mais aberto. No verão é mais quente, mas você tem aquelas chuvas de final de dia, né? As tempestades, e geralmente tá mais cheio, né? Dependendo do local, tá mais cheio, né? Então você já tem mais dificuldade de trânsito, mais dificuldade de hospedagem, etc.
O Redis já fez curso contigo, né, Fux? Diz pra gente aí, como é que é o aluno Redi? Fala pra gente.
Eu já bebi muita água fazendo o curso.
era um rapaz com sede de aprendizado?
Sede por água do mar.
Cara, o Redi, ele vem das expedições, né? O Redi, ele é o cara que curte essas coisas. Então, você não precisa falar muito. Você simplesmente apresenta um caiaque, a ferramenta que você tem no caiaque, o cara já se maravilha por si só, né?
E você também faz acompanhamento, você rema junto com os alunos ali e tal. E o próprio Redi, quando a gente apresentou aqui o tema, na verdade, a produção da pauta foi dele e a sugestão do tema foi dele também. E ele falou, ó, faço questão de participar dessa gravação e tal. E que bom que você tá com a gente aqui também, Redi. Diz aí, como é que é remar com um cara que é a referência nacional aí, até mesmo continental? Como é que é essa sensação de segurança ou de aprendizado, né? Diz aí pra gente como é que foi como que é fazer um curso com o Fux.
Porque, assim, eu tenho duas experiências, né? A experiência de ser aluno e de ser cliente, né? A gente fez, né, a meia volta da Ilha Grande no carnaval, né? O tempo não ajudou, esqueceram para avisar de quem cuida do tempo que ele tinha que estar melhor no carnaval. Mas, assim, falando a parte do ensino, né? Eu acho que a gente sente muita segurança quando percebe o conhecimento que a pessoa tem. Já fiz vários cursos de temas e assuntos diferentes. Tem gente que, dando aula, é muito pedante. O cara, eu conheço isso, eu faço isso, né? E, assim, dá vontade de dizer, pega esse teu conhecimento todo e usa ele, né, em alguma coisa. Porque para ensinar você não tá servindo. Mas é fundamental você ter essa segurança, né? Então, assim, eu acho que o Fux passa muito isso. Ele passa o conhecimento e você termina se divertindo também. Você vê que o Fux é uma pessoa bem-humorada, a gente consegue... Não sei se é o espírito das pessoas que estão fazendo o curso também, né? Você junta pessoas com filosofias semelhantes. Então, assim, os cursos eu acho que foram bem proveitosos. Eu aprendi bastante, né? Apesar de já ser macaco velho num monte de coisa, de navegação, de tudo. Você sempre aprende uma coisa nova, né? Aprendi coisas novas, que eram a lidar realmente com o caiaque, que eu achava que era sentar no caiaque, pegar o remo e ir embora, né? E não é bem assim. Navegação, tinha uma outra coisa que eu ia comentar, me perdi.
Pronto, já garantiu o desconto no próximo curso, né? Então, tá.
E tem a segunda parte de como cliente, né? Que a programação, assim, do como eu termino, às vezes, levando amigos para viajar e tudo, e fazer, né, na parte de montanhismo, eu sempre fico de olho na hora que eu contrato um guia, né? Eu tô sempre medindo o cara, porque eu não quero ficar na merda. E muita gente hoje se diz guia, e eu acho que não merece o título, né? O Fux organizou todos os detalhes da expedição no carnaval pra gente entrar e ir pra Ilha Grande. O tempo tava bem ruim.
Foi essa aí a
meia-volta
que você falou? Que
foi a meia-volta, O tempo tava bem ruim e eu tô só olhando. Eu falei, com tanta vontade, arrumei um problema conjugal pra poder ir pra Ilha Grande e isso vai ser cancelado. E aí, o que o Fux fez? Não, deixa os barcos aí, vamos comer, vamos fazer um lanche, deixa a chuva passar e tudo. Assim, deu aquela tranquilizada na galera e realmente o clima melhorou e a gente caiu dentro. É fundamental para quem tá liderando um grupo, uma expedição, ter esse perfil também.
E aí, então, eu já aproveito para fazer o convite às pessoas que já fizeram curso com o Fux, que estão ouvindo esse programa aqui, para deixar um relato pra gente aqui, né, dizer como que é essa figura, né, esse Christian Fux. E eu tenho certeza que nós vamos receber muitos depoimentos aqui de como que é ter essa participação sua, participação deles nos seus cursos, o Fux. Já teve até ouvintes do Na Trilha que pararam o Fux, né, na beira da praia e falou: poxa, eu te ouvi no podcast. E ele nem para perguntar o nome do sujeito. Olha aí. Acontece. Passado essa lambeção toda, né? E lógico, é um carinho que a gente traz aqui para quem tá participando também. Isso aqui a gente trouxe uma particularidade do povo brasileiro. Mas, fora ali, além da região da Argentina, enfim, desses países que você já citou pra gente aqui, existe procura por outros países, né? Outros estrangeiros no curso brasileiro? Ele tem alguma particularidade? Porque existe... aqueles que querem fazer o curso de sobrevivência na Amazônia, porque ela é única e tal. Existe esse tipo de particularidade também para o caiaque brasileiro?
Não, acho que não. O pessoal que vem para cá, na verdade, eles nem conhecem o que é feito aqui dentro do Brasil. O pessoal geralmente vem para cá buscando uma expedição. O cara já fez curso lá fora, já fez expedições lá fora e quer participar de uma aventura num lugar desconhecido. E a América, dentro da América do Sul, o Brasil é uma lacuna. A gente não recebe turistas, né? Você tem Punta del Este que recebe muito mais turista do que o Brasil inteiro. Então, todo mundo conhece, todo mundo sabe falar sobre a Argentina, sobre o Chile, sobre Peru, sobre Bolívia, sobre o Brasil, o pessoal tem medo. Geralmente pergunta se a capital é Buenos Aires.
E é.
Isso vem com essa má... A gente não tem uma reputação muito boa lá fora, né? As notícias que geralmente chegam são notícias desagradáveis, de violência, de... Você não tem essa tranquilidade. Eu fui pro Chile em março passado e você vê menina sozinha, mochilando, pedindo carona na estrada, tranquilamente, pegar carona, uma menina sozinha na estrada, não tem medo nenhum de fazer isso, porque não tem risco. É, aqui é uma prática que você, se você vê uma menina pedindo, mochilando sozinha, pedindo carona na beira da estrada, você fala, cara, tá correndo um risco grande.
Ou você também correndo um risco, né? É. A menina sozinha ali, eu não vou parar ali, porque certamente é cilada. Tem isso também, né?
Infelizmente.
Mas pra quem viaja pro exterior, e eu já tive oportunidade, né, de ir uma vez, uma única vez, pro exterior, a sensação de segurança pública quando você anda num país de primeiro mundo é um sentimento impagável. E isso eu nunca senti no Brasil. Eu fui em 2009, né? Fui em Portugal, e aí eu andando pela rua, eu senti que eu era a ameaça, sabe?
Isso acontece geralmente perto de cidades maiores, né? Eu já remei praticamente o Brasil inteiro e o medo ele tá em cidades maiores, né? Concentrações de gente maior. Se você parar em cidadezinhas menores, você é super bem recebido. Né? Qualquer um é super bem recebido. Você pode deixar o seu caiaque na areia que não vai acontecer nada, o pessoal respeita, né? Tem esse respeito e tem essa vida, essa querer compartilhar as coisas, essa brasileiro, né? De receber bem o estrangeiro, principalmente, né? O cara que tá vindo de fora.
Legal demais.
Eu já tive pra viajar, assim, e as pessoas me perguntarem, pô, mas você não tem medo de fazer trilha sozinho? Ou, por exemplo, eu e Luísa, né? Só vocês dois, não sei o quê. Rapaz, depende. Quanto mais perto de uma cidade eu tô, mais medo eu tenho. Agora, quanto mais distante, mais deserto, mais tranquilo eu fico. Agora, Fux, você acha que, assim, a gente teve dois casos, assim, super chatos, né? Que eu acho que marca de forma muito negativa o Brasil. Teve o lance lá da pirataria do velejador na Amazônia, né?
Sim.
E teve o lance da menina britânica, não foi? Que foi assassinada no Rio Amazonas também.
Exatamente.
E você não acha que essas coisas também, essa repercussão lá fora também contribui para isso, para falta de turista estrangeiro? Agora é engraçado, é falta de turista estrangeiro para esse tipo de atividade, porque eu encontro muito turista estrangeiro no trekking, fazendo trekking.
A maioria do turismo estrangeiro aqui, ele é para, vamos dizer, eles vão para Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, vão turista convencional, né? Infelizmente é uma parcela...
Turista de lazer, né?
Infelizmente é uma parcela grande de turismo sexual pro Nordeste, é grande. Não é falado, não é divulgado, mas é grande. E infelizmente, né? E acho que para aventura o pessoal ainda não conhece. Quem vem para cá, a gente leva para o Saco do Mamanguá, a gente leva para esses locais mais afastados. Eles têm essa experiência próxima com as comunidades de caiçaras, pessoal simples, mas com muita coisa para ver, muita coisa interessante. Vai na casa simples dele, come a comida. Participa da colheita da mandioca, vai lá, prepara a mandioca, pega o peixe, prepara o peixe, né? Isso é uma coisa, essa espontaneidade você não vê em lugar nenhum, né? No mundo, né? Isso acontece no Brasil, né? No mundo ele é preparado pro turismo. Você vai pro México, pessoal, vamos dizer, eu chamo, o lugar parece plástico, né? Todo mundo tá lá treinadinho para falar o que você quer ouvir. Porque você tem muito americano, o americano ele quer se sentir em casa em qualquer lugar que ele vai. Então ele vai viajar no lugar, mas ele quer ter o McDonald's dele, ele quer ter o lanche dele, ele quer comer o que ele está acostumado a comer, né? Você pega o europeu, por exemplo, ele vem pro Brasil, ele quer comer, o que, que o local come, ele quer saber da vida da, do cara que tá lá,
a experiência, né?
Ele se permite a viver a vida do cara lá. Então são turistas diferentes, né?
Agora, o Redi, essas situações que você pontuou aí, eu acho que por ter pouca gente praticando o esporte assim, é que propicia que aconteça esse tipo de coisa. Se tivesse mais gente praticando, é um apoiando o outro, né? Você teria mais apoio, realmente.
Não deveria acontecer isso, né? Você tá sozinho... Não deveria atrair esse tipo de coisa, né? A gente, vamos ser honestos, a gente ainda é um país muito primitivo, né? A gente ainda precisa galgar muito em termos de cidadania, porque eu acho que segurança, educação, essas coisas todas estão envolvidas, tá tudo junto, né? Você ser um cidadão. Então, a situação que aconteceu com a menina que estava... Ela estava descendo o Rio Amazonas?
Sim, ela parou numa duna para pernoitar. E ela foi...
Duna é no deserto, cara.
Duna não, é...
Banco de areia.
Olha só, eu não sou navegadora, vocês podem me corrigir, entendeu? Me corrija. Parou num banco de areia pra descansar, pra dormir. E foi abordada. E uma das pessoas, ela conhecia. E por conhecer, mais ainda, eles resolveram tirar a vida dela.
Isso que ela conhecia, você que tá botando na conta aí.
Isso foi o caso, eu pelo menos eu me sinto muito mais seguro no litoral do que em rios, né? Você pegar os rios da Amazônia ou qualquer rio, principalmente a Amazônia, você tem o pessoal que tá lá, você tem os ribeirinhos que moram lá, do mesmo jeito que os caiçaras moram no litoral, pescam, etc, vivem da pesca, mas infelizmente você tem muita gente fazendo coisa errada. Então essa área que a menina desapareceu é uma área de tráfico de droga violenta, de produção de cocaína, de produção de droga. E é uma área que todo mundo sabe, na verdade, que é teoricamente, entre aspas, proibida de se navegar, porque o pessoal domina, a polícia não entra, o exército não entra. Então você tá, já teve vários, não foi só essa menina, infelizmente, foram vários que desapareceram nessa região sul do Peru, né, Pucallpa... E chegando perto do Amazonas, um pouco mais para cima de Santarém, ela é uma região perigosa. Ela foi avisada, eles avisaram ela, provavelmente, a gente não sabe. E ela resolveu insistir na viagem, né? Resolveu não se amedrontar. E lá em cima, infelizmente, é a lei da pólvora, né? Lá não, lei da bala mesmo. Foi avisada, não saiu fora. Infelizmente, foi acertada.
Ela,
né?
É aquele caso da moça que foi localizada por conta dos equipamentos de rastreamento dela, né? É esse caso aí.
Ela ativou o aparelho, mas assim, acho que acharam os assassinos e por que eles estavam com o aparelho. Mas não acharam o corpo dela.
É mais ou menos isso mesmo.
Então você tem muita gente na Amazônia, por exemplo, que você vê muita extração ilegal de madeira, você vê...
Travou, destrava.
Eu?
Voltou, é. Voltou. Perdemos você aí por uns segundinhos, mas já tá de volta.
Oh, que beleza.
Mas vamos mudar de assunto, então. Vamos trazer o ouvinte aqui pra um momento melhor aqui. E é importante a gente abordar tudo isso, mostrar a realidade brasileira, mas não é o objetivo na trilha, pelo menos desse programa, falar disso, né? Fux, você tem algum projeto em andamento aí? Algo que você tá executando, pra executar? Tem alguma novidade pra gente aí?
Então, eu tenho há muito tempo, eu já faço as travessias, né? Picadinho, pega nas férias, remo 800, 700 quilômetros, etc. Eu resolvi um tempo atrás agora botar nome nisso, né? Então chamamos, ainda não formatei ele certinho, mas chamei de Brasil de Caiaque. É pegar essa, tentar fazer o litoral inteiro remando de caiaque, né? Aproveitando, porque é uma... Eu curto esse negócio de caiaque, que é uma velocidade ideal para você curtir a coisa. Você não passa rápido como uma lancha, né? Você não passa aberto como um veleiro, você consegue ir beirando o litoral, você tem uma velocidade boa para você fazer 40, 50, 60, 70 km num dia. E você aproveita de verdade, você vê um lugar bonito, dá para você parar, você aproveita as cidadezinhas, então curti essa ideia. E aos pouquinhos eu queria fechar o litoral. Agora, infelizmente, com essa pandemia deu uma atrasada. Mas acredito que ano que vem, máximo em 2 anos eu fecho isso aí.
Esse projeto aí, você sai sozinho ou você mobiliza ali a comunidade daquele trecho que você vai realizar? Por exemplo, vou passar pelo Espírito Santo em tal data e tal, e aí você reúne aí os amigos, os ex-alunos, os instrutores. Como é que é esse projeto aí?
Sozinho, pode ser em companhia, né? Hoje em dia, se tiver mais gente para ir, a gente vai, né? Companhia de viagem mais longa, assim, é complicado. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa estar na mesma sintonia, né? Senão, azar a viagem inteira. E, lógico, se tiver comunidades remadorísticas no meio do caminho, canoísticas no meio do caminho, é um prazer, né, cara? Eu gosto de receber o pessoal aqui do mesmo jeito que o pessoal gosta de receber lá. Então, por exemplo, eu saí de Fortaleza, fui super bem recebido. Lá não tem muitos remadores de caiaque, mas o Yacht Club Fortaleza sempre abriu os braços lá. E eu cheguei em São Luís do Maranhão, tem o pessoal que veio fazer curso comigo aqui um tempo atrás. Quando eu cheguei lá, eles reuniram a comunidade inteira lá para me receber na praia, me levaram para tudo que é lado, foram para as festas, cheguei justo nas festas juninas lá, então foi uma diversão.
Olha aí.
Aproveitamos para dar um curso pro pessoal lá, para oferecer um curso, para dar uma contrapartida também, isso é legal, né? Essa parte de interação com todo mundo aí, isso é uma das partes que eu mais curto.
E para esse tipo de projeto, ou para qualquer outro tipo de projeto, lógico que a resposta ela é meio que óbvia, né? Ela cabe sim, mas você trabalha patrocínios, apoios, você faz esse tipo de captação, você gasta um tempo do seu planejamento dessas atividades buscando esse tipo de apoio também, ou você que geralmente costuma se autopatrocinar para realizar essas atividades?
Eu nunca me preocupei muito em ir atrás de patrocínio, porque é uma coisa... não difícil, né? Uma coisa trabalhosa, né? Mesmo porque uma viagem de caiaque ela é muito barata, né? Você, por exemplo, uma viagem de praticamente um mês, eu gastei com tudo R$1.500. Passagem aérea, que é o mais caro, enviar o caiaque de caminhão para lá, não sai nem tão caro. Por exemplo, enviar de São Paulo até Fortaleza por volta dos R$350 de ida e mais R$350 de volta, passagem, sei lá, uns R$800. Um mês de estadia, a gente faz a própria comida, come PFzinho nas vilazinhas, tudo muito barato, né? Quando o pessoal não convida a gente para comer, etc. Estadia, geralmente a gente está acampando, está dormindo em algum lugar. Então você gasta muito pouco, né? Vale a pena eu correr atrás disso para perder tempo, para pegar um patrocínio e ter que ficar meio que engessado naquela ideia do patrocínio. As últimas viagens eu já comecei a olhar um pouquinho diferente. Falei, vou aproveitar, vou fazer um pouquinho, vou contatar um pouco de mídia, essa penúltima de São Luís do Maranhão para Fortaleza, acabou saindo 3 vezes na Globo, saiu na Cultura, saiu em jornais locais, quer dizer, o pessoal precisa de matéria, é uma coisa interessante, né? Chama atenção. E você está mostrando a parte do próprio estado que você está passando, né? Para eles é bacana, né? Você tem imagens que dificilmente alguém vai ter.
Mídia espontânea, né?
Exato. Então eu comecei a correr um pouquinho atrás mais dessas mídias e parceiros, né? Propriamente hoje em dia tá difícil você pegar um patrocínio integral para ver dinheiro profissionalmente numa viagem dessa. Você precisaria fazer um negócio bem organizado, você precisaria estar captando, né, uma equipe para isso hoje em dia, com drone, com equipe de barco, e aí você começa a envolver um monte de outras coisas que mudam um pouquinho a natureza da sua expedição.
Perde o prazer, perde a leveza da coisa,
perde,
né?
Perde a essência, né?
Muda, né? Das primeiras expedições que a gente fez em, sei lá, 2000, 2002, a gente não tinha nem telefone, não existia celular. Então a gente dava notícia quando a gente parava em algum lugar, quando tinha algum orelhão pra você ligar pra casa. Hoje em dia, você faz uma viagem dessa, já mudou muito. Então, você faz com o seu celular fotografando, você bota uma coisa via satélite, que o cara vai numa tela do computador dele, ele tá te acompanhando a cada 20, 15, 20, 30 minutos, ele tá te acompanhando onde você tá, a sua progressão. Você faz transmissões ao vivo do meio do mar, você chega no local, você já escreve, já posta, o pessoal já pergunta, já responde, você tá respondendo. Então, ao invés de você chegar, dar aquela relaxada, sentar naquela duna linda lá e aproveitar o pôr do sol, você tá respondendo a bagaça do Facebook e do Instagram.
Vamos atualizar tudo,
então,
né?
Então, realmente, como a Lúcia falou, dá uma mudada na vibe da viagem, né? Tem vezes que eu prefiro nem levar nada, falar, vamos fazer como antigamente, né? Chegar no local e sentar para ouvir as histórias dos Caiçara durante umas 3 horas lá e não se preocupar em ficar filmando o Caiçara contar a história para você, né? Tira um pouco a naturalidade, né?
Aproveitar o pôr do sol, o céu estrelado, né? Sem fazer selfie, né?
Você tá numa conversa com o Caiçara, por exemplo, dá licença, posso botar uma câmera aqui? O cara vai ficar com o negócio, com a luzinha piscando na cara dele, acabou a naturalidade, né?
É,
ô, Fogo, verdade. E o que é que falta desse projeto? Que parte do litoral que você ainda não fez?
Do litoral do Brasil, eu já fiz, vamos dizer, pro norte até o São Luís do Maranhão. Falta São Luís do Maranhão para Belém e Belém para Oiapoque. Falta um pedacinho do sul da Bahia, né, de Alcobaça até Vitória, vamos dizer. E falta um trechinho no sul do Brasil, de Tramandaí, na altura de Porto Alegre, até o Chuí. Dá mais uns 500 quilômetros, alguma coisa assim. Já é um litoral mais.
Ah, então esse projeto ele não é descendente, não, né? Tipo, comecei lá em cima e vou descendo. Não, você faz um trecho daqui em cima, depois outro lá de baixo, um do meio, e à medida que vai dando, você vai fazendo.
Aí,
então,
Renan,
né?
Entra a malandragem do cara e o conhecimento de mar, vento, corrente. Ah lá, vai falar aí da malandragem agora.
Pois é, nós é bobo, mas não é besta, né, cara? Se você viaja com embarcação pequena, propulsão humana, você não tem como. Você pegar o vento alísio, os ventos alísios, a correnteza depois de Fortaleza até, vamos dizer, para o norte, ela é violenta esse vento, você não faz nunca ao contrário. Então a Freya Hofmeister, por exemplo, uma alemã que ela foi dar a volta na América do Sul inteira. Onde ela teve mais dificuldade foi exatamente nesse trecho que ela simplesmente não conseguiu fazer. Ela saiu, era tanto vento na cara e tanta corrente contra que ela resolveu voltar para São Luís. Pegou uma carona até Recife, de Recife ela foi remando para São Luís, pegou a carona de volta para Recife e desceu de Recife para baixo.
Caramba!
Então você tem que respeitar a natureza e é bacana essa parte de conhecimento, de navegação, de marinharia, de você conseguir aceitar os seus limites e você adequar o trecho que você quer fazer, né?
Legal, e essa parte de respeitar a natureza, ela é fundamental, né? Você tem, ó, alguma história pra gente de onde essa negligência aí pode quase sair caro?
A gente volta no caiaque, você se aproxima bem aquelas navegações das antigas, você tem que conhecer e respeitar o ambiente que você tá, né? Você tá numa embarcação frágil, não tem jeito, né? Você não pode ir tudo, né? Você tem que ir de acordo com a natureza que te dá. E essa história da Freya, ela teve dos acontecimentos quase trágicos com ela. Ela passou no norte do Brasil, ela passando no Rio Araguari, né, no Amapá, onde tem a maior pororoca do Brasil, que hoje em dia ela diminuiu bastante, ninguém sabe por quê, mas tudo bem, isso é outro tema. E ela resolveu, ela não entendeu exatamente o que era a pororoca, né, e ela achou que acontecia uma vez por dia só. Então a pororoca é exatamente, como você tem uma variação de maré gigantesca nessa área de 7 metros, 8 metros de altura, e você tem a saída do Rio Amazonas, caramba, que é um volume d'água gigantesco saindo para o mar, na baixa maré, quando ela começa a subir, com uma onda. Ela simplesmente é uma onda, uma parede, que antigamente chegou a 3, 4 metros de altura, uma onda que vem entrando para dentro dos rios, quebrando tudo. Então ela é um desnível, né, de maré gigante que entra de uma vez. E essa alemã, a Freya estava de um dos lados do Araguari, estava justo na maré baixando, numa lua nova, que é a maior diferença de maré que tem, lua nova ou lua cheia, ela estava na lua nova, sem lua, finalzinho do dia. Ela resolveu abrir da foz, como estava muito raso, ela começou a abrir para o lado de fora para não pegar os bancos de areia. E ela abriu 5 km para dentro do mar, para fora da costa. E quando ela ficou presa num banco de areia, ela estava rodeada, ela estava com um caiaque com mais de 100 kg de equipamento, e ela falou, não vai dar para carregar o caiaque, eu simplesmente vou esperar aqui, vou esperar a maré encher e vou continuar remando. Do outro lado do Araguari, provavelmente tinha uma foz de uns 20 km, alguma coisa assim, tem um farol, eu me guio pelo farol e eu chego lá tranquila. E aí ela parou, dormiu no caiaque, tava dormindo no caiaque, quando ela começou a ouvir um barulho. Já tava à noite, né? Era umas 6 horas da tarde, já tava à noite. E ela começou a ouvir um barulho, parecia um trem, parecia uma chuva. Ela achou que fosse uma tempestade de verão. E aí ela fala, tempestade, tá de boa. De repente começou a ficar mais forte o barulho, mais forte, mais forte. Quando ela percebeu que não era uma tempestade, ela fala, putz, é a onda, é a pororoca. À noite, você imagina, 5 km para fora da costa, no Amazonas, sem nada por perto. Ela entrou dentro do caiaque, segurou o remo e ficou esperando na posição de impacto a onda bater. É, quando a onda atingiu ela, essa onda ela vem meio que no raso, né? Ela vem cheio de pedaços de pau rolando, ela vem... É uma bagunça, é uma bagunça. Não é uma onda cheio que passa, ali, é simplesmente, né? Uma diferença de maré de, sei lá, de um metro e meio. Então ela foi segurando no apoio lateral, no side surf, né? No surf lateral, o caiaque vai arrastando. Só que embaixo, antes da onda, de vez em quando você tá com terra seca, né? Ela bate no chão, volta, capota. E numa dessas ela teve que ejetar. Ela teve que rolar várias vezes, né? Fazer o rolamento, capotou ela. Numa ela enroscou nos galhos de árvore, ela teve que ejetar. E o que salvou ela foi uma cordinha que ela tinha amarrado no caiaque na saia dela. Então ela, no meio daquela bagunça toda, no escuro, no meio da noite, ela conseguiu se puxar pro caiaque, se agarrou no caiaque. E foi 20 minutos tomando pancada até ser largada na beira do rio. Um banco de areia já na margem do rio. Com areia pra tudo que é lado. E caramba, não aconteceu nada. Ela perdeu um chinelo, entortou o leme e não aconteceu mais nada. Quer dizer, nasceu de novo, né?
É, agora entra aqui uma particularidade pro ouvinte do Na Trilha. É a segunda vez que o Fux tá contando essa história aqui pra gente. Porque... A primeira vez que ele contou essa história aqui, lógico que com menos riqueza de detalhes, né, que da primeira vez, até mesmo pela questão do tempo, é o editor daquele programa, né, episódio número 5 lá do Na Trilha, que por acaso é esse que vos fala, de alguma maneira eu apaguei da edição e publiquei o episódio sem essa história, né, esse bloco de história. E aí eu conversei com o Fux, que eu só percebi isso dias depois, quando eu fui... ouvi o programa, falei, ué, tá faltando uma história aqui, enfim. E aí eu conversei, né, falei com ele, falei, poxa, repete essa história pra gente aqui, porque é algo importante a ser ressaltado. Curioso, lógico, hoje eu acredito que ela dá a risada disso, né, e a gente tá contando aqui com uma leve comicidade, mas isso ressalta a importância que a gente tem que dar e o respeito que a gente tem que dar ao conhecimento e principalmente à natureza, né. E obrigado, Fux, por repetir essa história pra gente.
Que é isso.
Tá ouvindo esse episódio aqui e se encantou com essas histórias, se encantou com esse universo, tá com vontade de fazer essa prática, né, comprar o seu caiaque, qual que é o primeiro passo, né, qual que é a primeira remada ou qual que é o primeiro ponto que precisa ser observado para quem é iniciante, para quem não tem conhecimento nenhum de caiaque, para quem curtiu esse assunto aqui, vai pesquisar, o ouvinte do Na Trilha aqui, que basicamente, né, a maioria dos nossos ouvintes, cerca de 60, 70%, são pessoas leigas, curiosas com os assuntos e que querem conhecer as atividades e, às vezes, por conta do episódio que a gente grava, ele acaba começando a praticar algumas atividades, como já tiveram alguns casos, né, de pessoa que ouviu o episódio, achou interessante, pesquisou e começou a praticar. Qual é o primeiro passo que o nosso ouvinte precisa dar para começar a prática do caiaque?
Inclusive, eu já tive clientes vindo Na Trilha, tá vendo só?
Ah, é? Olha aí.
Opa! Eu penso geralmente em mim mesmo. Quando eu comecei, né, você tinha muito pouca informação do que era, né, o que é canoagem, o que... Você imagina caiaque como uma coisa só, mas na verdade tem um mundo de modalidades dentro da canoagem comparado com bicicleta. Tem um mundo de... É tudo bicicleta e duas rodas, mas são esportes totalmente diferentes. antes de comprar o equipamento, você buscar o que você está afim de fazer e qual que é o equipamento adequado para o que você está afim de fazer. Então, é duro você comprar um equipamento caro quando você chega lá e fala, puta, não era bem isso que eu queria. Ah, não anda tão rápido quanto eu queria, ou é mais instável do que eu queria, ou é mais estável. Depende do que você quer. Se você tiver a chance, hoje em dia não são muitos lugares que oferecem cursos, mas tomar um curso especializado onde você vai conhecer os equipamentos diferentes, principalmente fazer um test drive no equipamento, no que você precisa, né? Para gerar, falar, puxa, isso aqui está de acordo com o que eu quero. E aí você vai começar muito mais focado e a chance de você sair feliz é muito maior, né?
Quando a gente fala de expedição de caiaque, né, na verdade a gente não está falando de algo para iniciante. Né? Você tem que iniciar primeiro. Né? Eu remava de caiaque aberto e tudo, até que eu comprei lá um caiaque Eclipse, não vou dizer quem é o fabricante do caiaque. E aí sim, hoje o negócio, meu negócio hoje é fazer isso, é fazer expedição de caiaque.
Você tem um caiaque só?
Por enquanto, não deixa a Luísa ouvir, não, porque em breve seremos dois.
Não, e aí eu fiquei na dúvida numa coisa, tal, eu tenho equipamento e tudo, mas o ideal é que eu saiba nadar, né, Fux?
Claro, você tá no mar, o ideal é você saber nadar, apesar que eu já tive clientes que não sabiam nadar, mas ficavam tranquilos com colete. Isso aí numa viagem, você tem mais gente, uma viagem guiada, vamos dizer, você fica mais tranquilo, né? Então, que você não vai nadar, eu sei que vai ter alguém para me tirar de uma situação se eu precisar. Se estiver sozinho, eu aconselho fortemente você aprender a nadar, né? Porque você é o básico do básico, né? Fora você estar num ambiente totalmente estranho, né? Você saber sobreviver nesse ambiente é importante para sua segurança.
Perfeito, obrigada.
Para quem vai iniciar com caiaque aí, ou até mesmo com as expedições também, os equipamentos básicos a gente consegue listar aí. Fora o caiaque, fora remo, fora o colete. Aliás, vamos dar, eu acho que o colete a gente já pode começar por aí, né? Quais são os equipamentos básicos para a prática do caiaque?
É, acho que quando a gente fala em expedição, assim, esse negócio de expedição, falar que você vai fazer 800 quilômetros de expedição, é uma coisa que assusta muita gente e está muito longe da realidade da grande maioria. Então, uma expedição pode ser algo tranquilo, pode ser algo de 10, 15 quilômetros por dia, durante 4, 5 dias, durante 2, 3 dias, tanto faz, né? O negócio é você se preparar legal para você curtir, tanto faz a quilometragem, não quer dizer mais quilômetros, mais legal vai ser, né? Você tem que fazer alguma coisa de acordo com a sua capacidade e evoluindo. Quanto a equipamentos, o que você vai precisar? Você vai precisar de um caiaque que flutue, né? Se você tiver uma capotagem. Não, parece besteira, parece óbvio.
Parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, Fux? Tá certo.
Não, porque o caiaque oceânico, ele tem. O caiaque de travessia, ele tem dois compartimentos estanques para você levar carga. É, no caiaque, se é totalmente aberto, sem estanque, se você capotar, ele inunda inteiro de água e ele vai pro fundo. Então você tem que ter um caiaque que flutue quando você capota ele, que você esteja apto a voltar para dentro do caiaque e conseguir esgotar ele, você conseguir seguir viagem. Então, para isso, você precisa de um colete, né? O colete importante para você. Fala, mas eu sei nadar. Depois que você cansar de nadar, aí você precisa ter um colete para você ficar tranquilo na água e não morrer afogado, né? Você precisa de uma saia. Então, a saia, ela tampa a boca do cockpit, né? Para não entrar água para dentro do caiaque. Né, para se você tiver com mais vento, etc. Você nunca sabe quando que isso vai ocorrer, não só em mar, mas em rio ocorre também.
É, para quem ouviu saia e achou estranho o termo, não é vestuário feminino não, tá? Se bem que tem homem que usa hoje, não tem problema nenhum, mas não é vestuário não, é um equipamento chamado saia, né, Fux?
Exatamente, é uma vai ao redor da sua cintura e vai preso na boca do caiaque, né, que vai selar a entrada do cockpit de água. Você precisa de uma bomba ou uma caneca, ou uma bomba melhor, mas uma caneca, uma esponja para você tirar a água que entrou para dentro do seu cockpit. Você precisa de um remo, de preferência um remo reserva se tiver algum problema com o seu remo, e proteção de sol, né? Uma roupa adequada, proteção de sol, né? Filtro solar, boné, etc. E uma alimentação, água, alguma coisa para comer, etc. Né? E as coisas que você levar para uma expedição, por exemplo, você geralmente leva tudo dentro de um saco estanque, que é um saco emborrachado, assim, impermeável. Você bota sua roupa, você bota equipamento dentro, fecha ele, bota no compartimento estanque. Você tem as suas coisas sequinhas para quando você parar para acampar.
Na sua opinião, e em todos esses 8 anos aí que você tem de experiência, né? E para quem está começando, ou até mesmo para quem está dando aula também, enfim, aí você coloca a cesta que você quiser e a categoria de profissional ou de praticante. Qual que é o erro mais comum das pessoas que estão começando o FUC? O que, que é autoconfiança? É a falta de... É a muquiranagem, né? Que é o ato de você querer economizar na compra dos equipamentos. O que, que você enxerga aí como o principal ou, pelo menos, o erro mais recorrente aí entre os praticantes?
É, você tem erro entre os praticantes. É interessante. Cê, no começo, você acha que você não precisa, né? O brasileiro, ele é muito otimista, geralmente, né? Na tudo que ele vai fazer. Ele acha que ele não precisa de instrução... E ele acha que tudo vai terminar bem. E geralmente termina porque a gente tem condições de tempo, de água aqui, que não vão matar em você em 20 minutos, né? Você vai aprendendo na cabeçada, quer dizer, mas se você pegar uma instruçãozinha, principalmente canoagem, que não é óbvio, é uma coisa que você não está acostumado, e é um ambiente que você não está acostumado, você consegue evoluir muito mais rápido com muito menos cabeçada. Eu mesmo, eu aprendi tudo na cabeçada. Agora, o que eu aprendi em 3 anos... Um cara que, se você se dedicar com curso, etc., em 3, 4, 5, 6 meses você está no mesmo nível com muito menos investimento de tempo e cabeçada. Engraçado, mas depois que a gente vê o pessoal faz curso, começa a ver o que pode acontecer, começa a entender, o pessoal acaba ficando com medo de se expor, com medo de sair no vento, com medo de puxa, tá entrando uma frente fria, e agora? Né? De repente você... começar a ir um pouco, entender onde que é um ambiente razoavelmente seguro para você começar a se desafiar, se aumentar, falar, puxa, eu consegui segurar vento de tanto, consigo segurar onda de tanto, tô mais tranquilo, né? E aí evoluindo o seu nível de remada, né?
Bom, e agora a gente tem aqui a pergunta da audiência, né? A gente abriu para alguns grupos aqui, seja de ouvintes, seja de amigos e tal. E já temos aqui perguntas da audiência querendo saber. Redi, qual é a pergunta que tem aí? Quem fez a pergunta? Manda pra gente aí.
A gente sabe que o Fux está com um projeto de um caiaque novo, construindo um caiaque novo. A galera quer saber quando é que isso fica pronto?
Na verdade, tio, esses últimos anos aí têm sido bastante conturbados, né? Os projetos, eles estão se estendendo um pouco. Esse já é um projeto que eu tenho há algum tempo, fazer um caiaque... de travessia, um caiaque oceânico cabinado, fechado, só que com velocidade quase de um surf ski, né? Com uma velocidade boa, um caiaque mais pra gente, vamos dizer, intermediário para avançado, né? Um caiaque para travessia, só que rápido. E caramba, eu espero que daqui a uns, quem sabe, até o final do ano, a gente tem que estar boiando, né?
Pra quem tá só ouvindo isso aqui, a gente, por conta da situação atual que a gente tá vivendo, a gente tá... com as câmeras ativadas, né? O Fux coçou a cabeça, ele se mexeu. E aí, Redi, o que você enxerga desse comportamento dele aí?
Vai? Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo por esse caiaque.
Não, a gente tá... até o final do ano sai, com certeza.
Opa, aí, ó, novidade então, pra quem tá esperando esse caiaque rápido aí, mas pra travessia, tal, pode aguardar aí. Vamos chegar no final do ano, vamos colocar essa meta aqui, hein, sair o caiaque, sair o projeto do Fux.
Não, ele vai lançar na trilha, quando ele lançar o caiaque, vai ter um programa do Na Trilha pra ele falar do caiaque
um
novo.
Um descontão sinistro pra quem comprar usando o cupom Na Trilha Eclipse, olha aí, tá vendo? Já lança aí a ideia.
É o cara do marketing.
Bom, e tem também aqui o Alexandre Palmieri, ele mandou a pergunta lá no grupo do Na Trilha, e aí, o Fux, já estamos caminhando pro finalzinho já. Ele perguntou o seguinte: qual é a melhor forma de acampar em expedição de caiaque?
Eu curto acampar de rede, de longe, assim. Faz anos que eu não durmo numa barraca. Ficando velho, né, cara? Dormir no chão já fica tudo duro, né, cara? Pô, eu acho muito mais confortável, muito mais fresquinho, muito mais fácil de armar. Você se molha muito menos acampar com rede, né? Com mosquiteiro todinho em cima, saco de dormir dentro e aquele abraço, né?
E boa noite, né?
Porra! Mesmo
mais alguma pergunta aí?
Mesmo porque o Palmieri é desenvolvedor de redes de acampamento, tá vendo?
Ah, tá explicado. Olha aí que danado.
Malandro, malandro, tá vendo?
A minha melhor rede, a gente desenvolveu isso meio que junto, eu ajudei ele a desenvolver há 20 anos atrás já, 15 anos atrás, sei lá eu. Pô, um produtinho excelente, cara, eu adoro.
Tá, ô Alexandre, estamos esperando aí essa rede com a gente aqui na trilha, ó. Poxa, tá vendo? Uma baita propaganda dessa, rapaz.
Olha só, só pra constar, eu durmo em rede, tá? Quando eu vou sair com a galera, não é rede. Eu não durmo em rede.
Mas isso é preguiça de armar barraca, né, Lúcia?
Também.
Bom, a gente teve aqui também a pergunta do Felipe Carelli. Ele perguntou quais são os circuitos mais legais do Brasil. O Fux já respondeu, né, lá no início. Enfim, ele citou aqui também a volta da Ilha Grande, né, que também... É um trecho aí que acho que a gente falou aqui também, né?
Eu acho que todo remador sonha com essa história de dar volta na Ilha Grande, né, não?
Então, esse é um roteiro clássico brasileiro, né? Mas a volta na Ilha Bela, volta na Ilha Grande... Ilha Grande em si, ela tem uma água muito clara, ela tem praias bonitas, ela tem costões lindos, tem bastante praia, né? Entre as voltas é uma clássica, né? Mas tem que ficar esperto, né? Que nem essa que o Redi falou, essa que a gente foi fazer no Carnaval, foi a primeira vez em 15 anos que a gente teve que não cancelar, mas a gente teve que fazer o plano B. A gente tá com mais de 3 metros, 3,5 metros de onda pro lado de fora e ia ficar muito arriscado. Com um grupo grande, pessoal com... E mesmo com o pessoal experiente, ia ser uma coisa muito arriscada, né? Então a gente resolveu fazer uma volta por dentro da Ilha Grande, que não foi menos legal, né, Redi? A gente aproveitou pra caramba. Conhecemos locais diferentes, dormimos na Ilha da Jipóia. Isso é sempre divertido, né? Brincadeira.
Na ilha de quê?
Jipóia.
Agora, Fux, eu queria encerrar não somente esse bloco aqui, como praticamente esse papo que a gente tá tendo agora, perguntando pra você, né? A expedição, ela tem essa capacidade de trazer uma mudança de vida? Ou como que uma expedição oceânica, como que o caiaque pode me ajudar, né? E a gente tá vivendo agora, a gente tá gravando aqui no início, no meio de agosto de 2020, estamos vivendo ainda a situação de pandemia, nada tá resolvido ainda. E aí, o caiaque, ele consegue me ajudar nesse momento?
Cara, eu acho que para mim fez uma grande ajuda na minha vida, né? Deu uma modificada boa na... Você aprende que você não domina nada, você aprende que você não consegue prever nada na sua vida, né? É o que a gente está vivendo agora. Você não sabe amanhã, né? Simplesmente tem uma frase interessante que diz que se você quiser fazer Deus dar risada, é só contar para ele seus planos futuros, né?
baita ditado.
Deixa rolar, né? E vamos no mar também. Você não sabe como é que vai estar amanhã. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que vai ser, né? Não importa o que você quer, na verdade, né? Você tem que ir se amoldando. Tem dia que vai ser, que vai render, e tem dia que não vai render. Tem dia que é melhor você ficar na praia tomando uma água de coco, que você ganha mais. E é o que a gente está vendo nesse período aí. Os planos que eu tinha feito há 2 anos atrás foram tudo pro vinagre, né? Tava planejando ir trabalhar mais com estrangeiros, receber mais estrangeiros aqui, tava tudo embicado, site novo saindo. E agora pode esquecer, né? Daqui a 2 anos a gente volta a conversar. E a gente aprende a ser flexível e ter calma com isso e curtir isso também, né? Não que seja uma... O que não saiu planejado, que não saiu de acordo com o que você planejou, não necessariamente é uma coisa ruim, né? Mas você tem que usar isso para ficar tranquilo e mudar o rumo da sua vida de novo, e bicar, ajustar as velas e bicar para onde você, para um novo rumo aí, e ser feliz com isso, né, cara?
É muito legal e muito bom contar com participação de amigos, e ao longo desses praticamente 5 anos de produção na trilha, não tem sido poucas as coleções de novas pessoas que a gente conhece, que a gente se aproxima, e pra gente é uma alegria ter você como um parceiro nosso aqui, não de maneira comercial, né? Não de negócio, mas uma pessoa que tá alinhada com os nossos objetivos, que é levar informação, levar entretenimento acima de tudo. Você é um cara divertido, eu quero agradecer de verdade, né? Te dar as novas boas-vindas, né? Aqui no nosso programa, agradecer de novo e dizer que as portas na trilha estarão sempre abertas para quando você puder. E é isso, né? Então deixa aí o seu recado final, diz aí como é que as pessoas podem te encontrar, né? Além do mar. Enfim, é uma honra acima de tudo pra gente te receber aqui, cara. O espaço é seu.
Que é isso, Renan. Obrigado você, obrigado Redi, Lúcia, pela participação. Aí é sempre bacana poder divulgar, poder ajudar as pessoas a curtir essas coisas que a gente curte, né? A mostrar um mundo diferente, mostrar que você pode aproveitar o quintal da sua casa de outra maneira, né? Você não precisa ir lá para fora, pro Caribe, para você ser feliz. Você pode ser feliz no quintal da sua casa. E a gente tá, para quem quiser, a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem a Aroeira Outdoor, aroeiraoutdoor.com.br, a agência que a gente faz as viagens e cursos de caiaque oceânico. E a gente produz equipamentos também, né, o eclipsecaiaques.com.br. Produz caiaques de surf, caiaques de travessia, caiaques para pesca e logo mais umas novidades aí.
O modelo novo, né? E é bacana isso aí, você até mesmo registrar o site do Aroeira e da Eclipse. Você participou do Na Trilha em 2016, né? Já fazem 4 anos na data vigente que a gente tá publicando esse programa. Até hoje, eu monitoro isso, eu acompanho isso, até hoje a gente recebe cliques, a gente recebe visita de pessoas que foram no seu site, que conheceram o Na Trilha através do seu site. Então, mais uma vez, obrigado aí por essa parceria, né?
Que é isso, agora com o site novo e começar a melhorar um pouco essa parte de marketing e informação. A gente tem um projeto agora de botar vídeos no YouTube, botar um canal com parte de técnicas de remada, acampamentos, construção de caiaques, design, equipamentos, para tentar informar e formar um pouco melhor o nosso público, né? Pro cara saber o que existe, né? Para que serve e o que seria ideal pro cara ter para começar seguramente no esporte, né?
Show de bola. E tendo novidade, avisa pra gente e volta aí.
Beleza.
Lúcia, deixa aí o seu tchau e dá suas considerações finais.
Sabe o que é bom nesse programa? É gravar com um convidado desse que a gente vê que tem paixão pelo que faz. Eu acho que isso é que é a alma do negócio, sabe? Tanto do nosso negócio, né, Renan? Que a gente curte o que a gente faz e trazer pessoas assim como o Fux. Ó, muito obrigada. Mais uma vez, você é top. As minhas redes sociais eu sempre esqueço, Lúcia Conrado bebê mudo.
Muito obrigado, hein? Quanta honra.
Ao me despedir, primeiro uma sugestão pro Fux, tá faltando um canal no YouTube e principalmente os videozinhos de manutenção de caiaque, bicho, lá o que que você vai fazer, como é que troca aqueles barbantinhos que fica em volta do caiaque. Olha só, o aluno do cara chamando aquelas coisas todas de barbantinho, ó.
É, ele tá se valendo da ferramenta, hein, Fux? Se quiser, pode dar uma invertida nele aí que eu deixo.
Enfim, e aí fica a sugestão. Eu acho que seria legal uma série você falando sobre manutenção de caiaque.
A gente já fizeram até o videozinho agora de como fazer a manutenção em fibra de caiaque, mas todas as sugestões são bem-vindas aqui. Já tem uma lista com os 80 tópicos aqui de coisa pra fazer. Manda pra gente aqui que eu vou botar na fila isso aí.
Ai, o cara achando que tá sendo inovador, tá vendo aí? O cara já tá tudo programado ali, Redi, tá vendo?
Trocentas mil sugestões pra ele fazer depois do caiaque novo.
Vai, Redi, deixa aí o seu tchau. Manda aí um abraço pra galera e as suas redes sociais.
Um grande abraço pro tio Fux. Ansioso por remar novamente, né? Remar com o Fux. Vamos voltar lá no Carnaval, Ilha Grande, aquilo tá na goela lá, a gente precisa terminar aquilo. Já consegui convencer a esposa aí junto, então não tem mais estresse, tamo junto. Um prazer ter você aqui com a gente de novo, Fux, e vamos pro mar, bora remar. Rede social é @redisiqueira no Instagram, e tem um monte de outras coisas lá, mas aí envolve escalada, essas coisas. Se vocês quiserem, depois vocês acham.
Então é isso, ouvinte, eu quero agradecer a sua participação, eu quero agradecer ao seu comentário, o seu download, né, e a sua presença até aqui com a gente, né, eu fico muito feliz de ter tantos feedbacks, tantos comentários, tantos compartilhamentos, falando de como que o Na Trilha contribui, né, e aqui nesse programa de hoje, nós tivemos aqui a participação do Alexandre Palmieri e o Felipe Carelli, E o grupo de remada, como é que é o nome lá, o Redi, do grupo que você colocou?
Esse grupo foi um grupo criado para a expedição do carnaval desse ano. E as perguntas vieram da Hells, tia Hells estava lá atenta lá, da Ellen,
uh-huh,
e do Gabriel Bolli.
Eu quero convidar você, ouvinte, a compartilhar esse episódio, convidar você a seguir a gente nas redes sociais. Eu sou @recirilo. Tem também do programa, que é @natrilhapc, PC de podcast. E deixo aqui o meu incentivo. Conheça, permita-se, extrapole os limites do conhecimento para que você possa mudar a sua vida, mudar o seu rumo e seguir aí por umas novas ondas na sua vida. Eu fico aqui por aqui, deixo o meu grande abraço, o meu grande beijo, e agora tem nosso quadro Você na Trilha. Tchau!
Tchau!
Até mais, boa noite para todo mundo, valeu!
Trilheiro, na trilheira, seja bem-vindos ao quadro Você na Trilha, o quadro de interação com a nossa audiência. Que aí a gente tinha todo um discurso, né, Rafael, de falar sejam bem-vindos a você que tá chegando agora pela primeira vez e espero que você curta o programa. Então, você que chegou até aqui, né? Peraí, vamos fazer as coisas direito, né? Eu sou Renan Cirilo, você já ouviu o programa inteiro? Caraca, eu tô meio perdido agora. Deixa eu tentar me recompor aqui, né, que a gente tá mudando ainda, então a gente tem que meio que se acostumar com essa nova realidade aqui. E tem, pra essa gravação aqui, pra esse momento aqui do quadro de interações dos nossos ouvintes, Rafael Pelissari. Rafael, desculpa aí a bagunça, viu?
Que isso, cara, fica tranquilo. Eu não participei dessa gravação, né, o episódio foi muito bom, mas eu não estava nele, infelizmente. Mas tô aqui no finalzinho, nesse quadro Você na Trilha.
É isso aí, pô, tem que marcar presença, cara. Não pode ficar muito longe, não. A gente sente falta de você, cara.
Pois é, eu ando meio sumido, mas saudade.
É, eu quero agradecer, ouvinte, a você que tá aqui, você que chegou até aqui e continua ouvindo esse quadro. Esse quadro, ele está aqui, ele existe ainda por causa de você. Nós chegamos a um consenso de que quase que a gente tirou esse quadro aqui de leitura de e-mails, de quadro, de interações com os nossos ouvintes. Mas, poxa, eu acho ainda tão legal ter esse momento aqui, né? E a gente sabe que tem gente que escuta. Então, eu quero agradecer a você, tá? Vai lá no nosso site ou vai lá no grupo do Telegram. Fala, ó, eu escuto até o final. Evolui alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar esse espaço aqui. Que a gente precisa dessa colaboração e essa troca com você, ouvinte.
É isso aí. Fui chamado famoso feedback, né? Aquele retorno feedback, pra gente feedback. É muito importante dar a sua opinião. Falar o que você achou, deixar críticas, sugestões, opiniões. Isso ajuda a gente a ter um norte maior aí.
E a gente principalmente espera que você tenha se divertido, se informado, curtido esse programa, né? E a gente continua, inclusive, contando com a sua colaboração para compartilhar e colaborar nessa forma da gente fazer o Na Trilha chegarem em públicos que ainda não conhecem o nosso podcast, né? Agora que tem bastante gente produzindo, agora tem bastante empresa entrando, bastante influenciador criando podcast, fica mais fácil da gente oferecer e dizer o conteúdo que a gente faz. Além disso, você pode conhecer o nosso site, que é o Você na Trilha, né? vcnatrilha.com.br, e os nossos redes sociais, @natrilhapc, e o nosso e-mail, natrilhapc@gmail.com. O que mais, Rafael, tem aí que a gente pode ter de interação com os nossos ouvintes?
Aquilo ali que você já comentou agora há pouco, né? Que é o grupo, nosso grupo do Telegram. Aqui nesse, tem um link aqui embaixo, não é isso? Só a pessoa clicar ali,
isso,
vai
tem direto
pro nosso grupo lá no Telegram.
É, e lá no Telegram é praticamente uma extensão do nosso quintal de casa, né? E a gente fala lá do programa, dá risada com o pessoal, enfim. Você será muito bem-vindo. Uma outra forma de você colaborar conosco, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais da minha emoção, né? E convidar você, ouvinte, a participar com a gente, que são os nossos financiamentos coletivos, né? Temos o Padrim e temos o PicPay. São duas formas que você tem aí de colaborar conosco. Eu já recebi um puxão de orelha do Rony Goltara, que a gente faz essa solicitação em todos os programas, mas lá no site mesmo não tá tão fácil assim, né? De achar o lugar de fazer essa colaboração. Mas Na publicação do episódio mesmo, no site do Na Trilha, você, chegando lá no finalzinho da postagem, você vai encontrar lá, colabore com o Na Trilha. Aí tem lá o link pro no PicPay e o link pro Padrim, né? Então eu vou arrumar uma forma de melhorar isso e facilitar a vida de quem quer colaborar com a gente. E, poxa, toda colaboração ela é muito bem-vinda, desde um real até a sua disponibilidade financeira, né? Cada valor, ele tem ali uma recompensa individual. Para você entender melhor como é que funciona isso, é só você olhar lá nesses sites e ver lá, né, como que é, o que você vai receber.
E por falar nos nossos apoiadores, chegou a hora da gente agradecer pessoalmente, mesmo não sendo, mas vamos nomear isso aí, vamos nomear aqui os nossos padrinhos desse mês. Na categoria Destemidos, a gente tem o Felipe Carelli de Almeida, o Paulo Vitor Novaes, o Thiago Valderham e o Rafael Brecher.
Muito obrigado mesmo. Ali, além da categoria Destemidos, a gente tem a categoria Desbravador, Instrutor, os Exploradores. Mas o que eu quero destacar aqui é que o Na Trilha, ele toda a receita que é gerada através do Na Trilha, do padrinho do Na Trilha, a gente está buscando reverter para o próprio Na Trilha, seja em compra de equipamentos, seja na divulgação. Todo esse investimento, toda essa qualidade, toda a produção de conteúdo que está acontecendo atualmente, ela vem de uma forma muito orgânica pela contribuição dos próprios natrilheiros. Então, obrigado a você que contribui e obrigado a você também que financeiramente não participa, mas contribui divulgando, colaborando com feedback. Isso também é muito importante para a gente.
E todas essas contribuições, né, que são feitas, nos ajudam a atingir aquele objetivo antigo nosso, né, chamado regularidade.
Né? É verdade. E por falar nisso, né, em questão de regularidade, já tem já uns 2 meses que toda semana a gente está lançando episódios. E eu queria falar sobre essa regularidade, né? O que que a tão sonhada regularidade semanal que a gente sempre quis, que a gente sempre buscou, e agora a gente conseguiu, né? Nós conseguimos implementar uma rotatividade de temas e de assuntos que nos proporcionam ter essa regularidade semanal, né? E eu acho que isso não está muito, muito claro para a audiência. Está na hora da gente explicar um pouquinho mais, né, Rafael? Ao longo do tempo aqui a gente vai falar mais disso. Mas é basicamente o seguinte: toda semana vai haver uma publicação do Na Trilha. A cada 15 dias vai sair um programa do Bate e Volta, que é aquele programa de 30 minutos que a gente grava aqui rapidinho. E entre esses intervalos, na primeira semana e na penúltima semana, né, vai sair um programa do Na Trilha, que é esse que você está ouvindo agora, né, onde a gente trata de um assunto e uma atividade de maneira mais profunda. E na outra semana, daqui 15 dias, sai um programa de turismo. Essa rotatividade está dando mais certo, né, Rafael? A gente está conseguindo, finalmente, toda semana lançar um episódio.
É isso aí, seja ele um episódio grande, principal, seja um bate-volta, seja um especial, mas toda semana tem Na Trilha aí para você ouvir.
Ah, é verdade, o especial, os programas especiais e os programas extras, eles saem dessa programação, tá? Então, por exemplo, essa semana agora, nessa última semana, a gente lançou um programa especial. Nós não falamos de atividades, esportes e aventura, mas é um tema que tem a ver com a nossa linha editorial, digamos assim, né, que é falar de saúde. E tratar o jornalismo, tratar o tema ali, aquela conversa que eu tive com o Luciano Potter, falando sobre esse estado que a gente ainda está vivendo, nós estamos falando aqui de agosto de 2020. Na minha opinião, eu penso que tem a ver, sim, com a linha editorial do Na Trilha. Mas, enfim, recebi elogios, recebi críticas, mas segue o baile. São esses feedbacks aí que vão ajudando a gente, como disse o Rafael, a trilhar novos rumos aí.
É isso aí. E até para identificar esses episódios agora, seja no aplicativo que você usa, a gente está com a identificação visual no feed,
ah,
né?
É verdade,
as cores,
cara.
De cada programa tem a sua cor específica agora. Até para identificar, tá mais bonito, tá mais fácil, né? Como se fosse uma legenda.
É verdade. A forma de organizar, e até mesmo para quando você abrir o seu agregador pelos aplicativos, Spotify, Deezer, né, Play Plus, por aí vai. Quando você abrir, ele tem ali algumas cores que só pela cor, quando sair o episódio, você já vai saber que tipo de programa que é. Então, vamos lá. A cor roxa, ele representa esse episódio que você está ouvindo agora, que é o programa Na Trilha. A cor amarelo, ele é, do programa Turismo. O azul, do E-Especial. O verde, do Bate e Volta. E o marronzinho ali é o Extra. Cada episódio ali tem um tipo de cor. Eu vou fazer em breve uma publicação lá no site explicando o porquê de cada cor que escolhido para realizar essas identificações aí.
É isso, fechou.
Então é isso, ouvinte. Muito obrigado para você que continua com a gente aqui. Obrigado pelo seu feedback, obrigado pelo seu compartilhamento. Vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter. Logo, logo nós vamos começar a publicar coisas no nosso YouTube. Precisamos de ideias, de sugestões, do que a gente pode fazer. O programa de aniversário do Netflix está chegando. Enfim, tem muita coisa bacana pela frente aí. Com certeza você vai se divertir.
Valeu, muito obrigado pelo seu download e até a próxima.
Com mais um...
Na Trilha.
Ah, moleque, isso aí. Tchau.
Tchau, tchau.
Percebi isso dias depois, quando eu fui ouvir o programa. Falei, ué, tá faltando uma história aqui. Enfim, repete essa história pra gente aqui, porque é algo importante a ser ressaltado. Isso ressalta a importância que a gente tem que dar e o respeito que a gente tem que dar ao conhecimento.
Esse editor foi pra rua, tá? Esse foi demitido foi, logo.
O editor foi demitido, foi promovido, né? Caiu pra cima.
As minhas redes sociais, eu sempre esqueço. Lúcia Conrado Bebê. Bebê mudo.
É porque é bebê, Lúcia. Então tem que ser mudo. Não fala ainda.
Ai, nossa.
Incrível essa piada.
Tá bom. Redi, no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, ele conseguiu arranjar algo pra colocar no extra do programa, né? Obrigado, gente.
Parar em algum lugar quando tinha algum orelhão pra você ligar pra casa.
Nossa, orelhão, dia... isso é antigo, hein?
Então, não é tão antigo, é 2000, né?
O caiaque ia cheio de ficha.
Pesava levar as fichas, cara, imagina. Depois veio o cartão, né, cara?
Quem já usou orelhão tá no grupo de risco hoje, né?
E principalmente os videozinhos de manutenção de caiaque, bicho. Como é que troca aqueles barbantinhos que fica em volta do caiaque. Aí fica a sugestão. Eu acho que seria legal uma série você falando sobre manutenção de caiaque.
Todas as sugestões são bem-vindas aqui. Já tem uma lista com os 80 tópicos aqui de coisa pra fazer. Manda pra gente aqui que eu vou botar na fila isso aí.
300 mil sugestões pra ele fazer depois do caiaque novo.
Ou vou trocar o barbante do caiaque.
É, o barbantinho.
Vergonhoso.
Olha aí, tá vendo? Valeu, Fux. É isso que eu queria ouvir.
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.